Boa noite a todos e a todas. Cumprimento de forma especial os colegas vereadores. Cumprimento também a comunidade da linha Gabirova, da linha Poupi, integrantes que estão aqui presentes. Cumprimento nosso diretor-geral Miguel, nosso assessor jurídico. Também cumprimento nossa servidora Simone, nosso assessor de comunicação. Cumprimento também de forma especial o secretário Diva, que está hoje presente, falar sobre o esporte. Cumprimento também a nossa suplente vereadora, Lenice Bassani, e a todos que nos acompanham através do Estúdio A. Dando início à nossa sessão, começo com a seguinte frase. O sucesso apenas ocorre quando a oportunidade e a preparação se cruzam. Assim começamos a 8ª sessão ordinária do 3º período da 16ª legislatura, em 25 de março de 2019, com a presença de 10 vereadores. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, demais público presente aqui nessa noite. Pessoal que acompanha pelas redes sociais, pelo Estúdio A. Sessão ordinária, ata número 07 de 2019. Ata da 7ª sessão ordinária do 3º período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 18 de março de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Nils, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata na 6ª sessão ordinária do dia 11 de março de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo se passou a leitura do pequeno expediente que constou. Projeto de Lei do Legislativo número 003/2019, na autoria do vereador Afonso Nils, que dispõe sobre a denominação do logradouro público de rodovia Luiz Henrique da Silveira. Ofícios da Executiva, número 18/2019, encaminhando os seguintes projetos de leis, todos em regime de urgência. Número 10/2019, que abre crédito especial no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências. Número 11/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências. Número 12/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificado no exercício anterior e nas outras providências. Número 13/2019, que autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com o Clube de Patinação da Nube Azul e nas outras providências. Número 14/2019, que autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação da Orquestra de Itapiranga e da Outras Providências. E, número 15/2019, que autoriza a execução e o pagamento de despesas referente à realização da Exposição Feira Regional Agropecuária, Comercial e Industrial de Itapiranga, EFRAIT, e estabelece outras providências. Número 19/2019, encaminhando o balancete consolidado do município de Itapiranga referente ao ano de 2018. E ainda, uma via das leis número 3.215, 3.216 e 3.217, número 20/2019, encaminhando esclarecimentos referente à convocação do secretário municipal de administração, obras e serviços urbanos e diretor de esportes, José Giovanni Lava. Convite da vigilância sanitária para a reunião de avaliação das ações ao combate ao mosquito Aedes aegypti. Pedidos de providências número 011/2019. Encaminhado pelo vereador Afonso Nils. Números 12/2019 e 13/2019, encaminhados pelo vereador Gelson. Números 14/2019 e 15/2019, encaminhados pelo vereador Aloísio. E números 16/2019, 17/2019 e 18/2019, encaminhados pelo vereador Alexandre. Dando sequência, o presidente colocou a discussão do ofício do Executivo número 20/2019. Ficando decidida e mantida a convocação do secretário municipal de administração, obras e serviços urbanos e diretor de esportes, José Giovanni Lava, para que se faça presente na tribuna livre, para prestar esclarecimentos referente ao projeto de lei número 08/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificado no exercício anterior e nas outras providências, e o orçamento da pasta para 2019. Inscritos na palavra livre, Cláudio Schnorenberger e Daniela Fengler, os quais pediram apoio e prestaram informações referentes aos projetos de lei destinados à orquestra de violões de Itapiranga, e ainda Clemente Schnorenberg, presidente da CEMIT, o qual prestou informações referentes à décima EFRAIT. Após a discussão e votação, os seguintes projetos de lei, número 10/2019, número 12/2019, número 14/2019, número 13/2019 e número 15/2019. Os projetos de lei tiveram seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Comércio e Saúde Social, Assistência Social e Desporto, Segurança. Somente o projeto de lei número 14/2019 ficou sem assinatura do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Jair. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, os projetos de lei número 10/2019, 12/2019, número 13/2019, 15/2019 foram aprovados por unanimidade. O projeto número 14/2019 foi aprovado por maioria simples, com os votos favoráveis dos vereadores Fábio, Daniela, Aloysio, Alexandre, Érico, Vanderlei, Gelson, Ana e Afonso Utzi, e o voto contrário do vereador Jair. Inscritos na palavra livre, Gelson, Afonso Utzi, Alexandre e Afonso Neus, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido e votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrado a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 8ª sessão ordinária no dia 25 de março de 2019, às 19 horas. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 18 de março de 2019. Afonso Nils, presidente. Érico Gil, primeiro secretário.
Agradeço, secretária, pela leitura da ata da reunião anterior. Em discussão, ata.
Senhor presidente, talvez só uma observação, foi lido palavra livre em vez de tribuna livre, não sei se está escrito realmente palavra livre ao invés de tribuna, só se puder conferir.
Confere aí, secretário.
Acho que na outra página.
Escrito na palavra livre.
Foi no momento, está escrito palavra livre?
Palavra livre.
É tribuna livre, no caso, seria então.
Escritos na palavra livre.
Daniele Fengler, momento
anterior.
Que eles usaram. Isso.
Anterior. Tribuna livre, está escrito.
Ok, então só foi liderado. Obrigada.
Ok. Em votação, a ata. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer leitura do expediente do dia.
Ofício número 22/2019. Itapiranga, 25 de março de 2019. Assunto: encaminhamento de leis sancionadas. Senhor presidente, encaminhamos nessa data uma via de leis número 3.208, 3.219, 3.220 e 3.221, aprovadas pelos vereadores dessa casa e sancionadas pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Welter, prefeito. Requerimento. Senhor presidente, o vereador que se subscreve requer licença para afastamento dos trabalhos legislativos, pelo prazo de 30 dias, a contar a partir do 1º de abril a 30 de abril de 2019, para tratar de assuntos de interesse particular. Nesses termos, pede deferimento. Itapiranga, Santa Catarina, 19 de março de 2019. Aloysio Kessler, vereador. 15ª Jornada das Licenciaturas. Corresponsabilidade da Educação no presente. O curso de Pedagogia do Centro Universitário FAE tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para participar da 15ª Jornada das Licenciaturas, que acontecerá nos dias 27 de março, dia 2, 3 e dia 11 de abril de 2019, em Itapiranga, Santa Catarina. A abertura do evento acontece no dia 27 de março, às 19 horas, na Sociedade Imigrantes, com apresentações culturais e a palestra com Tiago Berto, da Escola AMNE, com o tema Deixemos as Crianças em Paz. Da mesma forma, convidamos para as demais atividades do evento, em especial para a palestra de encerramento no dia 11 de abril, às 19 horas, com a monja Cohen, intitulada Entre no Fluir da Tecnologia e do Cuidado Gentil com Você e Todos os Seres. Aprecie a Vida no Pavilhão, do Complexo Outubro de Itapiranga, Santa Catarina. Sendo que apresentamos para o momento, contamos com a vossa presença. Reiteramos votos de estima e apreço. Itapiranga, 28 de fevereiro de 2019. Convite. Missa cantada pelo coro masculino e coral Renascer Chama Viva de Pato Branco, Paraná. Dia 6 de 4 de 2019, 19 horas. Missa do povo com rodízio de cantos após missa. Local Igreja Matriz Itapiranga. 21 horas, janta, local AABB. R$28 indivíduo e R$55 casal. O canto, a música alegra a nossa alma. Participe. Reservas pelos telefones ou contatos. Apoio a 7. Coral São Bonifácio de Linha Becker, convida, encontro de corais, dia 7 de abril de 2019, 9 horas, celebração animada por quatro corais, seguido de rodízio de cantos, 12 horas, almoço preparado pela comunidade. Cantar é relevar o amor. Corais participantes, Coral São Bonifácio, Coral São Pedro Canizio, Coral Luar de Prata, de Beato Roque, São João do Oeste, Coral Renascer, Chama Viva, de Pato Branco, Paraná. Pedidos de providência, número 019/2019. O vereador Afonso Uti, que este subscreve com base no artigo 107 do regimento interno, requer que após tramitação regimental seja encaminhado ofício ao prefeito municipal e à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, solicitando que seja realizada a construção de uma cobertura, pavilhão em estilo germânico, no mirante localizado entre as comunidades Linha Laranjeira e Linha Becker. Justificativa. O mirante localizado entre as comunidades de Laranjeira e Linha Becker é referência para Itapiranga como sendo o local que possibilidade uma excelente visão para os amantes da natureza exuberante do nosso município. O local já teve a atenção dos serviços da prefeitura com instalação de bancos, colocação do gramado e lâmpadas acionadas por fotocélula. No entanto, o presente pedido se justifica pelo fato de ainda não haver uma cobertura adequada para abrigar do sol e intempéries climáticas os turistas e pessoas do nosso município, que deslocam diariamente até o local para apreciar a bela paisagem. Dessa forma, solicita-se a colocação na cobertura, pavilhão em estilo germânico, visto que o local também está englobado na rota turística de Itapiranga. Afonso Utzi, vereador proponente. Pedido de providência número 20/2019. O vereador que esse subscreve com base no artigo 107 do regimento interno requer que após tramitação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que através do setor competente sejam efetuadas melhorias na estrada geral Beira-Rio, que liga Itapiranga às comunidades do Lázaro, Santo Ferbaixo, Sete Capela e Chapéu. Justificativa. A pedido de moradores do local e pessoas que transitam pela estrada, se pede que sejam efetuadas melhorias na estrada citada acima, pois a mesma necessita de melhorias, sendo que há muito tráfego na estrada e a mesma é muito utilizada na escoação de produtos agroindustriais. Itapiranga, 25 de março de 2019. Apresente em plenário, dia Érico Gil, vereador proponente. Pedido de informação 01/2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 201 do regimento interno requer que após tramitação regimental seja encaminhado ofício ao Departamento Estadual de Trânsito, Santa Catarina, DETRAN, Santa Catarina, solicitando informações no que segue. O porquê da lentidão na emissão de documentos junto ao CITRAN de Itapiranga. Justificativa. O presente pedido de informações tem como objetivo dar subsídios e esclarecer aos interessados o porquê da lentidão no andamento dos processos de emissão de documentos. Sabe-se que essa lentidão na emissão de documentos de transferência de veículos e primeiros emplacamentos desde o dia 1º de 2019 no município de Itapiranga, toda vez que em um despachante ou um particular questiona a respeito de algum prazo para definir este problema e se chegar a uma solução, a resposta é sempre a mesma. Não tem previsão e que não vão passar nenhum processo na frente dos demais, independentemente de este ter mais urgência que os demais. A exemplo, caminhões novos que precisam ter o documento emitido pelo DETRAN. Dessa forma, são obrigados a ficar parados durante este período. Da mesma forma, aqueles veículos que têm gravames pendentes com prazo de 30 dias para serem processadas ou transferências. O único serviço disponibilizado hoje no município, no CITRAN de Itapiranga, é a emissão de CRVLs, em algumas questões relativas ao impedimento de abertura de processos. O que preocupa também é que a maioria dos despachantes vão ter suas ações bloqueadas, sendo impedidos de exercer suas atividades nos próximos dias, pois exige o prazo de 30 dias para os CRVLs serem emitidos pelo CITRAN, nos casos de primeiro emplacamento e transferências, onde o CRVL é emitido no despachante. O que também já fora questionado, a resposta é que não tem funcionários para realizar o serviço. Alguns proprietários de veículos já procuraram a administração pública e o Ministério Público para realizar reclamações pedir providências. No entanto, ambos alegaram que não eram competentes para tal. No intuito de auxiliar a população e os despachantes do município, necessitamos de respostas e que não emissam os documentos voltem ao normal o mais rápido possível, pois vem causando diversos transtornos e prejuízos aos interessados. Afonso Nils, vereador proponente. Projeto de lei do Legislativo número 04, de 25 de março de 2019, dispõe sobre concessão de incisão do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, sobre o imóvel integrante do patrimônio de portadores de neoplasia maligna, câncer, ou seus dependentes, e na outras providências. É isso, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do expediente.
Moção ali para a leitura do expediente, gostaria que fosse lida. Não?
Acho que faltou a assinatura de alguns vereadores, só gostaria de ver onde é que está a moção.
Pode fazer a leitura, depois faça-se um intervalo e eu vou coletar as assinaturas. Obrigado, senhor presidente.
Convido o secretário, então, para ler a moção.
Moção 02/2019. Senhor presidente, apresento a vossa, nos termos no artigo 97, inciso 11 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapiranga, a presente moção de apoio à implantação de MOSC, junto ao Hospital Regional São Miguel do Oeste, a ser encaminhado ao Poder Executivo Estadual. Justificativa. O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina possui atualmente 9 locais para doação de sangue distribuídos por todo o Estado, sendo que o mais próximo está localizado no município de Chapecó. Considerando que a distância de Itapiranga, Santa Catarina, até Chapecó é de aproximadamente 150 quilômetros, o que leva a uma viagem de aproximadamente 3 horas. A instalação de um centro de coleta de sangue no Hospital Regional de São Miguel do Oeste seria de grande valia, visto que todos os municípios do Oeste e Extremo Oeste catarinense poderiam ser beneficiados e colaborar com a doação de sangue. Ressalta-se que a presente moção acompanha o pedido realizado pela Câmara de Vereadores do município de Tunápolis, pela AMEOSC, a médios e ratificado pelo deputado Mauro de Natal e toda a bancada de deputados do Oeste Catarinense. Itapiranga, 25 de março de 2019, Afonso Utzik, vereador proponente. Assinatura de 10 vereadores. Ausência, Luizio Kessler.
Agradeço, secretário, pela leitura da moção. Quero, antes de nós discutirmos a moção, que faça a leitura dos inscritos na palavra livre.
Inscritos na palavra livre de hoje. Fábio Han, assuntos diversos. Afonso Utzik, Wanderlei Antio, Jair Imich, Daniela Vogel.
Obrigado, secretário. Em discussão, a moção 02, de proposição do vereador Afonso Utzik, com os demais vereadores também. Então vamos discutir a moção após a tribuna livre. Nós temos inscrito dois integrantes na tribuna livre. Convido inicialmente Andrei Reich, sobre convite de inauguração de estabelecimento. Com a palavra, Andrei Reich.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da Câmara, Afonso Nils. Estendo o convite a todos os demais e a todos os presentes. Eu pedi a palavra livre para tribuna livre, perdão, para solicitar o convite a todos, que nessa sexta-feira, dia 29, a gente está inaugurando o ponto 49 aqui na cidade, na entrada da cidade, como todos já estão, eu acredito que a maioria já sabe, uma estrutura em containers e estrutura metálica e containers. É um sonho da empresa, sonho principalmente particular. Também pedi a tribuna livre para estar agradecendo a casa, que foi graças à casa também, a agilidade na aprovação de uma nova lei que pudesse estar modernizando a cidade, podendo trazer estruturas em containers, estruturas metálicas, podendo ter um pé direito diferente a outras construções, que já são também, em outras cidades já está acontecendo, então a gente está podendo ter isso na cidade de Itapiranga, podendo modernizar ela e também que agiliza toda a parte de uma construção civil. Então, dessa forma, é rápida mesmo estender o convite a todos aqui presentes, a todos os vereadores, a pessoas presentes. Então, para sexta-feira, a partir das 18h30, a gente vai estar recebendo todo mundo para conhecer o espaço. É um espaço diferente para a cidade. Então, seria isso, pessoal. Muito obrigado. Seria isso.
Agradeço, Andrei, por usar o espaço da Tribuna Livre. Parabenizá-lo também pelo empreendimento. Desejar muito sucesso. Com certeza um empreendimento diferente, bem localizado. Tenho certeza que vai ser muito bom para a cidade também. Algum vereador queira se manifestar em relação às palavras do senhor Andrei? Vereador Fábio Hahn.
Presidente, eu apenas dispensando as formalidades no momento, registrar e parabenizar o gesto bonito que o André faz aqui de agradecimento a essa casa. Eu acho que foi uma tramitação que passou aqui dentro e louvável a sua atitude de fazer esse agradecimento. Seria isso, presidente.
Agradeço as palavras do vereador Fábio. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Vanderlei.
Senhor presidente, mais colegas, dispensando as formalidades também, eu só queria ter feito uma pergunta, mas dispenso a pergunta agora, só para demonstrar a coragem que tem um empresário hoje investir em Itapiranga. Eu ia pedir para o André se ele pudesse informar mais ou menos os valores que foram investidos. Mas como já abandonou a palavra, mas eu sei que foram altos.
Ok. Agradeço ao vereador Vanderlei pelas colocações. E convido neste momento o secretário de administração, Diva, para uso da palavra. Agradecer primeiramente pela sua chegada aqui no nosso plenário, para nós falarmos de um setor muito importante dentro do nosso município, que é o esporte, e também prestar esclarecimento para os senhores vereadores em relação aos projetos de lei que vieram aqui para casa e também em relação ao orçamento. Então, a gente fica muito agradecido pela sua presença. Acho que é importante, no momento que nós tivermos dúvidas, realmente, para poder esclarecer. Isso é importante não só para nós, vereadores, para a comunidade itapiranguense, para os desportistas do nosso município. Então, bem tranquilo, Diva, gostaria que o senhor colocasse inicialmente as suas considerações iniciais, também colocasse, de repente, a sua formação, qual é, para nós conhecermos melhor também quem é o secretário, e que a gente possa, depois disso, fazer nossas indagações e também tirar nossas dúvidas em relação ao orçamento, em relação ao projeto que aqui tramitou na CAS. Então, com a palavra, secretário Diva.
Boa noite a todos. É um prazer poder voltar nessa casa tão importante e falar novamente do esporte. Em nome do presidente, quero cumprimentar todos os vereadores, população em geral que está aqui. Minha formação, senhor presidente, eu sou formado em educação física pela UNOESC de São Miguel, pós-graduado em treinamento desportivo e educação física pela antiga FAI, hoje o CEF, mestre em educação na UNOESC de Joaçaba. Então, há vários anos na área de educação física. Também professor da UCEF, da UNIASELV, e fui professor também da UNOESC. Certo? Pedi desculpa por não ter vindo, poder ter vindo logo da convocação. Então, eu tive que dar uns trâmites legais para poder estar aqui. Houve uma troca de aula com a outra professora, para que eu pudesse estar aqui hoje. E na segunda-feira eu também sou professor da modalidade de disciplina de futebol de campo na educação física aqui na UCEF. Referente ao projeto que veio aqui, senhor presidente e demais secretários, Nós trabalhamos ano passado com orçamento limitado e com muita suplementação, certo? Decidido em reuniões que todos os secretários trabalhariam com o mesmo orçamento, mais 6% de aumento. E que como nós temos muitos programas especiais no esporte, então seriam suplementados. Aí da votação e aprovação do orçamento e da retirada dos 20%, do manuseio direto do prefeito, então acabou tendo um impacto muito grande dentro do esporte nesse sentido. Dizer para vocês que para o próximo ano nós já estaremos fazendo essa adequação, tá? E que lá dentro da prefeitura tem uma normativa interna que pede-se que cada setor faça no máximo 2 licitações por ano. Então, por isso da gente está enviando esse projeto com todas as, principalmente todas as arbitragens que nós teremos durante o ano. Então, preferiu-se organizar dessa maneira para que pudesse vir todos. Até por uma questão de facilitar na licitação lá para o pessoal que trabalha organizar. Porque se cada mesa tem uma competição e mandar um orçamento, mandar licitar arbitragem, complica muito o trabalho do pessoal lá embaixo. E também acredito que você licitando um valor assim alto, acredito que vai diminuir o custo para o município, certo? Então, acabamos economizando valores também na licitação. Dizer para vocês que o esporte de Itapiranga, ele cresceu muito, vocês todos são sabedores, a gente já esteve aqui várias vezes divulgando. Nós temos cuidado das crianças até o idoso no esporte de Itapiranga, muitos programas. E que o que acontece muitas vezes é que tem competições que aconteceram num ano aqui em Itapiranga, que de repente no próximo ano pode não acontecer, certo? Prova disso daqui a pouco são os campeonatos de jiu-jitsu, campeonato de karatê, que foram trazidos para cá, que daqui a pouco nesse próximo ano não terão aqui. Então, citei 2 exemplos. Nós temos também a situação da FESPORTE, que mudou o sistema novamente de disputa. Eu acredito que vão prejudicar os municípios pequenos com a forma de disputa. Vão aumentar os gastos. A gente questionou muito com essa troca do novo governo. Vai voltar-se os antigos regionais, aqueles jogos grandes, que antes era seletiva, nossas equipes praticamente iam em 2 dias, jogavam, voltavam. E agora, quem passar para a regional vai ter que ficar alojado e as despesas também aumentarão. Tá? Houve votação em todo o estado referente a permanecer o sistema de seletivo ou a volta do regional. A volta do regional foi o que prevaleceu, principalmente pelos municípios grandes. Tá? Então, a gente até questionou, porque muitos municípios não têm orçado essa despesa, certo? Então, vai acarretar em despesas maiores, provavelmente, para quem classificar, para todos os municípios do estado. Não sei se esclareci, mas eu fico à disposição para as perguntas.
Agradeço as colocações iniciais do secretário Diva. Está, então, aberto a discussão em relação ao setor do esporte. Gostaria de deixar a palavra com os senhores vereadores que queiram se manifestar, fazer as perguntas para o secretário. Acho que é o momento certo de nós fazermos, então, os questionamentos e também tirarmos as dúvidas que nós tivemos. O senhor teve colocado de forma inicial o que tem gerado até um certo desconforto aqui na casa, que foi logo de começo de ano, vamos dizer assim, depois de nós termos aprovado as leis orçamentárias no ano passado, e em curto espaço de tempo já ver um projeto de lei de suplementação de R$218 mil. O senhor tem explicado já que tem conferido o erro que aconteceu e que possivelmente para o ano que vem isso já vai estar contemplado no orçamento, ou seja, nós tivemos no ano passado um orçamento de R$495 mil e o esporte consumiu praticamente o dobro. Quando começamos essa legislatura, nós trabalhamos inicialmente com o orçamento anterior. Depois que nós aprovamos aqui na nossa casa o orçamento para os próximos 4 anos, então, como o ano passado, o ano anterior, já teve então uma ideia de base daquilo que seria gasto, seria importante já estar dentro do planejamento para evitarmos transtornos, por exemplo, como a questão da taça da amizade. Então eu pergunto, como fazer com que isso se evite para os próximos anos, que isso seja já contemplado e que nenhum setor do esporte possa ser prejudicado ou possa, então, ter essa situação, vamos dizer assim, que possa ser atendido? Como é que faz esse planejamento para poder fazer com que isso possa acontecer de forma natural e o andamento das competições não possa ser prejudicado?
Ah, com certeza, presidente, como eu frisei antes, né? Para 2020 nós já vamos estar colocando mais ou menos o que vai ser investido novamente no esporte. Eu acredito que não esteja prejudicada a Taça Amizade. Ano passado nós começamos em março a Taça Amizade e esse ano estaremos no início, estaremos começando no final, certo? É, o que houve foi uma precipitação de alguns clubes, certo? Referente à Taça Amizade, é onde a gente sempre preza para depois do Jaite nós entrar em conversa e começar as tratativas sobre a Taça Amizade. Aí aconteceu, com certeza, de nós não ter orçamento, de ter que passar por essa casa, e eu fico muito feliz e quero agradecer vocês pela aprovação desse projeto, do que a gente vai estar utilizando nas competições, porque contempla várias modalidades e várias idades. E por ter sido unânime também, né? Então, pedimos até desculpa, né, presidente, pelo fato ocorrido, mas nós estamos nos planejando também para que em 2020 esteja mais ou menos orçado para que não aconteça essas situações novamente. E dizer para vocês que provavelmente venha mais projetos do esporte, né? Esses são apenas de arbitragem, nós já temos também toda a situação da escolinha do Esporte Clube Cometa, do fomento que também vai precisar. Então, se mudou também o modo de como era repassado anteriormente, certo? Agora com plano de trabalho, assim como está acontecendo com várias outras entidades culturais, esportivas, certo? Então eu já peço que vocês olhem carinhosamente para esse projeto do grandioso Esporte Clube Cometa, que atende mais de 170, 180 crianças também, certo? Estaremos sim, presidente, no final do ano, deixando o planejamento em dia, para que possamos estar trabalhando com orçamento tranquilo.
Agradeço. Secretário, a palavra continua à disposição, por favor, vereador Fábio Hahn.
Apenas a título de informação, secretário, auxílio para a Taça Amizade, ela já existia ou ela foi implantada há poucos anos?
Na verdade, ela foi implantada em 50% desde o primeiro ano que a administração de Jorge e Fernando estão aqui. Então, também a gente tem um cuidado, porque muitas vezes a gente não sabe certo quantas equipes irão jogar a competição, certo? Então, a gente também precisa aguardar as definições de quantas equipes irão participar, tanto da Taça Amizade, como do Campeonato Municipal. Você faz uma estimativa, mais ou menos, né? Certo? Que também pode acarretar que sobre, ou, propriamente, às vezes, pode faltar algum valor para que seja cumprida com esse trabalho.
Vereadora Daniela Fogo.
Boa noite, secretário Diva. Primeiramente, agradecer por ter vindo usar o espaço na tribuna. E a gente sempre tem tentado apoiar aqui como legislador e esporte e agradecer pela parceria que, ao longo desse tempo, a gente já tem feito em vários projetos. Gostaria de perguntar, já que você está aqui hoje, no ano passado eu tenho encaminhado um projeto para a reforma do ginásio do Santa Teresa Alto. Gostaria que você explicasse que andamento que isso está, se já tem previsão. Ia ser feito ano passado, mas infelizmente não foi possível. Se tem alguma previsão já de se fazer essa reforma, visto que tem ocorrido os jogos abertos no município, se vê o estado que o ginásio realmente precisa de uma reforma.
Muito bem, vereadora. Eu lembro muito bem do seu pedido e, graças a Deus, os orçamentos já estão na mesa da ATECA, certo? Sendo finalizado o projeto, tá? Para que possa ser licitada a reforma do ginásio. Vergonhoso, dá para usar a palavra, como está o nosso ginásio, que há muitos anos não recebe uma reforma, os cuidados que é devido. O valor vai ser a de reforma em torno de 180 mil, onde vai ser arrumado o parquê tem prego solto. Nós tivemos que, urgentemente, todo dia praticamente, estar com o servidor lá no ginásio, o servidor municipal do urbanismo, para estar fazendo a reforma, para que de noite nós não tivéssemos problema. O vereador Petri, que é do bairro, sabe do que eu estou falando, então nós estamos correndo mesmo para que iniciemos o mais breve possível essa reforma. No mês de abril, pretendemos estar já com as licitações tudo em dia.
Obrigado.
Com a palavra, vereador Afonso Urzes.
Senhor presidente e colegas, cumprimento os assistentes. Diva, eu gostaria só de colocar o que eu coloquei na última sessão, na presença do prefeito, que esta casa aqui está para servir a comunidade de Itapiranga e nós temos uma grande responsabilidade nos votos que a gente dá. E aqui estão aparecendo projetos muito de última hora, projetos importantes, e que eu nunca concordei, mas devido às situações que às vezes a gente se depara, pede assinatura das comissões para podermos colocar em discussão e votação, às vezes um projeto que tramita um dia, dois dias úteis nessa casa. E como o vereador não mora aqui dentro para cada hora, cada dia, simplesmente ficar usando os projetos, a gente tem essa dificuldade. Eu gostaria de solicitar isto ao senhor. No dia, naquela parte da tarde, ainda não tinha chegado, e o Arley é um colaborador, organizador da Taça da Amizade, 17 clubes pressionando, perguntando a gente quando vai começar, o projeto já passou. Aí eu realmente solicitei e conseguimos trazer ele. Depois, às 5, em torno de 5 horas, eu agradeci a colaboração, a compreensão das comissões nas assinaturas devido à necessidade, mas a dúvida era o valor, porque nós tínhamos somente pressa referente à Taça da Amizade, mas foi se incluindo um valor alto e um projeto amplo, isso nos gerou discussões. Portanto, eu gostaria de fazer esse pedido para o executivo da sua pasta, como de todas as pastas, que necessitam do nosso trabalho legislativo, perante a minha responsabilidade, ao menos. Eu acredito que cada um sinta isso, que os projetos se antecipam. Ele tem, mesmo em regime de urgência, ele tem 30 dias. Aí nós recebemos ele às 5 horas da tarde e fomos para discussão e votação no mesmo dia. Então, praticamente 2 horas de aqui nesta casa, e foi um projeto muito discutido. E por isso foi solicitado a sua presença para dar explicações. Por isso é um pedido que eu faço ao executivo. Fiz na segunda com a presença do prefeito para que nós possamos evitar esses transtornos, tenhamos mais tempo para estudar os projetos, tirar dúvidas nos projetos e depois votar o voto com mais tranquilidade e segurança. Valeu?
Com certeza, vereador. Mas o senhor também é sabedor de que esse projeto já tinha encaminhado para as outras partes que fizessem a parte dela para que viesse para a Câmara, né? O esporte já tinha feito encaminhamento, né, para os outros funcionários que deveriam estar encaminhando o projeto para cá, né? Mas estaremos fazendo sim isso, vereador Utz, mas eu volto a falar do que já frisei antes, que nós lá temos uma comunicação interna que se faça no máximo 2 licitações por ano de cada setor para que a coisa funcione. Então, por isso de mandar mais ou menos tudo que a gente vai utilizar em arbitragem, certo? Até porque é uma recomendação do Ministério Público que se faça, se vai fazer arbitragem ou qualquer outro item, tu faça para o ano todo. Porque geralmente o que acontece é que tu faz uma licitação, tem um valor, tu faz outra, tem outro valor. E daí o Ministério Público não aconselha que isso aconteça. Por isso que a gente pensou nesse sentido também. Mas estaremos tomando esse cuidado, sim, vereador, e estaremos acelerando, como se diz, ou encaminhando com mais antecedência, para que essa casa possa estar discutindo e conversando sobre os projetos que é encaminhado para cá, do esporte. Obrigado.
Com a palavra, vereador Gelson Petri.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas e demais assistentes. Só reforçando o pedido da Dani, que a gente também já cobrou sobre o ginásio, mas esclareceu que em abril, maio, entra em reforma. Pois eu peço mesmo, isso aí está precário, é feio para o nosso bairro, pela questão de ter 300 alunos no colégio e fazem as físicas tudo lá no ginásio. Até uma hora acontecer uma coisa, a responsabilidade é de quem? Mas assim, diretor, fui questionado no interior alguns, se é verdadeiro ou não, arbitragem no ano passado foi todo pago? Está tudo em dia? Ou teve algumas que não foi pago?
Não, está tudo pago. Todas as arbitragens de todas as comunidades estão pagas.
Tá.
Não ficou nada pendente. O que teve foi aquela vez, aquela situação da organização que resolveu passar primeiro para quem caiu fora, na outra taça amizade, e depois para os outros. Então, que eu até vim aqui dar explicação, dizer para vocês que da taça amizade nós somos colaboradores, o município. Tá? A organização fica a cargo dos clubes. Está aqui o Arley, que é o representante hoje do clube, certo? Então, são eles organizadores, a gente é parceiro, tá? No repasse da arbitragem.
Ah, tranquilo, obrigado. É um questionamento, às vezes, da população fora, né?
E frisando ainda, né, vereador, no bairro Santa Teresa, não só o pessoal que faz a educação física, nós temos muitos esportistas lá, onde o ginásio ele é utilizado até às 10, 11 da noite, todo dia, né?
Isso é verdade. Obrigado.
Agradeço ao vereador Gelson Petri. Com a palavra, ao vereador Jair Imes.
Cumprimentar aqui o senhor presidente, nobres colegas, cumprimentar o secretário Diva. E tem algumas coisas que eu não consigo concordar com o Diva, mas já que ele respondeu, talvez, pela empresa que é repassado o recurso, eu vou te passar uma informação que talvez você não saiba, mas São Ludier não recebeu a arbitragem das últimas duas rodadas do Campeonato Municipal.
São Ludier ainda não veio até a empresa para retirar. Depois das finais, foi feito o pagamento só em janeiro, certo? E ele está com a empresa, ainda é o único clube. Eu respondi que todas foram pagas da Taça Amizade. Mas a do São Ludier realmente está lá embaixo, porque o Municipal, a última nota desses dois últimos jogos de todos foi feita somente em janeiro. Porque a final da segunda divisão aconteceu no dia 23 de dezembro, certo? Então, não tinha mais como nós fazer nota, certo, vereador? Então, foi feito só em janeiro.
Como é que, se o campeonato terminou no ano de 2018, você vai pagar no mês de 2019?
É que a gente fez um empenho global.
Você fez... É isso que eu não consigo entender, porque se São Ludier ficou a receber, deve ter outros clubes que também ficaram sem receber.
Não, só tem São Ludier sem receber, vereador, porque eles não vieram ainda lá após as férias de janeiro.
Tudo bem, nós não vamos discutir aqui essa questão. Eu vou trazer o pessoal de São Ludier aqui, eles vão dar a versão deles aqui. Mas uma outra coisa que eu gostaria aqui de saber, já que tu tocou no assunto do Cometa, que vai ser feito um repasse para o Cometa, e nós acabamos aqui de aprovar semana passada aí para a orquestra, num valor de 79 mil, se não me falha a memória. Então, para o Cometa, parece-me que vai ser passado de 50 mil?
Na verdade, parece que vai ficar no mesmo valor praticamente do ano passado, que ficou em torno de 50 mil, parece.
Como é que, então, o município vai tratar referente à cobrança de mensalidade das escolinhas?
Eu acredito, senhor Jair, que o senhor possa estar fazendo essas perguntas mais diretamente para a diretoria do Cometa, que deve estar montando o plano de trabalho. Falamos no Cometa, mas está se abrindo uma chamada pública. Então, qualquer escolinha do município que tenha condições possa participar dessa chamada pública para estar recebendo e fomentando o esporte nessas categorias de base. A questão da mensalidade... É uma questão a ser discutida, eu concordo com o senhor, mas acredito que seja melhor discutir diretamente com a diretoria do Esporte Clube Cometa, né? Que eu acredito que eles têm um valor agora e parece que se houver esse repasse, vai ser diminuído, certo? Mas eu acredito que eles estarão aqui, sim, explicando para vocês, nobres vereadores, como vai funcionar o plano de trabalho deles, e eu acredito que esse questionamento possa ser feito diretamente para a diretoria, senhor Jair.
É só mais uma pergunta, Diva. Todas as entidades, todos os clubes pagaram uma taxa de... para participar do campeonato, certo?
Campeonato?
É, da Taça Amizade, ou Jaite?
É, da Taça Amizade é direto para os clubes que é pago, é comprada a premiação, né, Herbie? É, do Jaite, alguns pagam algum valor simbólico, que a gente utiliza lá para algumas situações do esporte lá. Até a gente utilizava muito quando nós não tínhamos ainda, senhor vereador, a lei do atleta, que muitos iam competir, e era desse valor das inscrições do Jaite.
Eu não gostaria aqui, senhor presidente, de questionar, mas se o Diva me permitiu, posso fazer mais uma pergunta, se os nobres colegas me deram licença. Eu gostaria só de saber, assim, porque nós aprovamos uma lei aqui, e o prefeito até no dia estava aqui, dizendo que era para aqueles meninos que saíam correr, representar o município correndo nas corridas deles. Mas, pelo que eu sei, pelo que os meninos falaram para nós, até vieram aqui comentar, de que eles não receberam ajuda nenhuma até nos dias de hoje. O que faltaria para essa lei poder ajudar esses meninos a correr?
Essa lei já está regulamentada agora, senhor vereador. Já foi feito o decreto. O que se fez foi se trabalhar na situação dos itens, de quem poderia receber ou não esse benefício. Porque daqui a pouco, senhor vereador, o Diva aqui, ó, vai jogar, é jogador de tênis, vai jogar um torneio em São Miguel e quer as despesas custeadas também. Alguns vão jogar para passear e querem as despesas custeadas. Então, o que fez foi se regulamentar isso, e já está no decreto, já está tudo ok. Então, a partir desse ano, estará sendo ajudado a esses, principalmente os corredores, né, que são os atletas que mais saem para representar o município em eventos esportivos. Mas o decreto já foi assinado, sancionado, e com todos esses itens. E já estamos preparando também, estudando a questão do Bolsa Atleta, né, os itens para se enquadrar para poder receber esse valor.
Ok, com a palavra o vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimento o senhor presidente, nobres colegas, cumprimentar o secretário Diva, cumprimentar o suplente Eunice Bassani, a todos, principalmente aqui da comunidade de linha Guabiroba e arredores, e a todos que nos assistem. Tem duas questões aqui, secretário. Primeiro, referente então ao assunto que realmente tem trazido até essa casa, que é referente ao projeto de lei número 8. Na oportunidade, né, como já mencionado aqui anteriormente pelos colegas, o projeto chegou aqui na casa às 5 horas e, a partir das 19, nós apreciamos e votamos ele. É o que não é o rito normal, mas entendimento de 100% dos vereadores aqui, com a justificativa de que seria então recurso para a arbitragem da Taça Amizade. Até era um questionamento que eu havia feito na época, na apresentação do orçamento, e questionei o valor que estava sendo colocado, sendo que no ano anterior havia sido investido, então, quase que o dobro daquele valor. Então, é uma questão que já foi falado aqui, que precisa ser melhor planejada e colocada para o próximo ano. Mas o que mais tem gerado dúvida, e a pergunta que eu fiz na época aqui, na oportunidade, que não foi respondido, era se para a Taça Amizade realmente não tinha valor disponível de orçamento, ou especificamente para essa finalidade havia recurso disponível do orçamento desse ano. Essa foi a dúvida, tendo em vista que, depois do projeto, então, no valor de 218 mil, vieram contemplado várias outras situações aqui, como locação de locais, como várias competições, o que dificulta a gente buscar informação para ter, né, uma convicção em votar contra ou a favor do projeto. Então, essa foi a maior dúvida, não em questão de aprovar ou não para a Taça Amizade, mas o todo que veio no projeto aqui. Mas a pergunta que ficou é essa, havia ou não recurso para arbitragem da Taça Amizade?
Eu tinha uma dotação, e essa dotação já estava, foi para a licitação dos profissionais, os professores da terceirização, certo? Era 140 mil, tá? E alguns itens eram desertos, então ficou 106 mil, tá? Que daí eu não tinha para fazer a licitação somente da Taça Amizade.
Outro questionamento, falasse aqui da questão das inscrições do Jaite. Comentasse que algumas equipes pagaram a inscrição, outras não. Qual o critério para algumas pagarem e outras não? E como que era gerido esse recurso arrecadado? Ele entra no caixa da prefeitura ou quem que fez e faz essa gestão? E como é que é feita a prestação de conta?
Não, ele não entra no caixa da prefeitura, até porque nós já estamos conversando com a Tecla de estar gerando boletos para entrar diretamente no caixa. Bom, pelo que eu sei, são 22 anos de Jaite que algumas entidades pagam algumas taxas lá e ela fica lá no esporte, onde ela é usada para essas situações, que nem eu frisei para vocês, auxílio de atleta que viajaram com passagem, que nós não tínhamos regulamentação dessas leis, certo? Então, temos lá vários recibos de vários atletas, de várias competições que foram, onde foi auxiliado eles dessa maneira.
Esse valor é 100% usado para essa finalidade. Há comprovantes de entrada e das saídas.
Sim, nós temos tudo lá anotado, tudo certinho lá, tá? Okay. São 22 anos que era feito assim, mas nós já estamos em discussão, senhor vereador, sobre estar fazendo com que entre direto no caixa, para que entre através de boleto, né, que as entidades pagam, certo? E é uma contribuição, como se diz, tem essa taxa, certo? Mas algumas entidades não pagam, não acertam esse valor, então a gente não vai deixar de jogar, de participar, porque não pagou essa taxinha, certo?
Agradeço ao vereador Alexandre Siqueira pelas colocações. Mais algum vereador queira se manifestar? Bem, secretário, mais uma vez agradecer a sua presença. Tenho a impressão que a taxa da amizade que foi colocada aqui, ela não começou no governo Jorge Fernando. Acho que já começou há mais tempo que a taxa da amizade. Quem sabe o apoio da questão da arbitragem, é isso?
Como, senhor vereador? Por favor, repita.
Eu tenho a impressão que a taxa da amizade tenha começado já há mais... Não sei quando é que foi a primeira, quando aconteceu a primeira taxa da amizade, ou desde quando começou. Quem sabe alguém possa nos ajudar nesse sentido aí.
2010 parece que foi a primeira.
2010, ok. Isso. Certo. Porque a impressão que eu tinha é que o senhor tinha falado que tinha começado no governo Jorge Fernando.
Eu respondi a pergunta dele, o auxílio da arbitragem. Fomos parceiro, isso. Certo. Dizer para vocês que a licitação acontece no dia 28, já na quinta-feira, e já iniciamos, se tudo correr bem, no dia 31, no domingo que vem, já está essa amizade, né, Herbert?
Ok, muito obrigado. Então, mais uma vez, agradecer a presença do senhor aqui, tirando as dúvidas. Acho que algumas lições ficam, e isso é importante, principalmente quando se fala em planejamento e organização, para que a gente possa ter um fluxo normal e atendendo às necessidades das entidades e também dos desportistas. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. E no momento oportuno, quando nós entendermos, estaremos chamando novamente o senhor aqui, que acho que é importante esse esclarecimento de dúvidas, que tenho certeza que todos os desportistas também têm esse interesse como a comunidade itapiranguense. Então, mais uma vez, muito obrigado.
Com certeza, senhor presidente. Dizer para vocês novamente que o esporte está de portas abertas para recebermos vocês lá durante qualquer hora, qualquer dia, para nós estarmos conversando, melhorando no geral e que venham com sugestões, ideias, críticas construtivas para que possamos estar construindo cada vez melhor o nosso esporte aqui no município, seja para as crianças, jovens, adultos e idosos. Parabenizar vocês pelo trabalho que vem fazendo e dizer que nós estamos sempre disponível para qualquer dúvidas, críticas, sugestões. Convidá-los também para quando se tenha eventos esportivos, que se tenha entrega de premiação, que seja automático, quando vocês vê que vai acontecer algo assim, que se faça um presente lá na frente, que a gente vai chamá-los no protocolo, é um protocolo sempre informal do esporte, né, para fazer entrega das premiações aos atletas ou de qualquer outra situação. Desejar para vocês um trabalho nessa noite, obrigado pela atenção, ao público que está em casa e a todos presentes. Obrigado.
Ok, agradeço mais uma vez a participação. Eu gostaria de saber, por uma questão de ordem, se o vereador ainda precisa usar o celular, se a gente interromper a sessão até poder resolver o problema.
Estou tirando informações, senhor presidente.
Então a gente aguarda. No momento que o vereador achar que está disponível, que a gente possa continuar a sessão, nós continuamos.
Senhor presidente, o senhor está com o notebook e está com o celular também. Eu acho, então, eu vou trazer o meu notebook que fica do mesmo jeito. Se o senhor proibir o uso de celular, vou trazer o notebook. Eu acho ridículo. Mas o senhor é presidente, o senhor que manda.
Só para informar, senhor vereador, eu tenho que ir como cronômetro para nós cronometrar o tempo, por causa disso que está aqui usando o meu celular como cronômetro. A gente aguarda até o senhor resolver e continuamos a sessão depois. Secretário, muito obrigado, o senhor está dispensado, acho que é importante suas colocações, mais uma vez agradeço a sua presença, senhor.
Obrigado, boa noite.
Obrigado, senhor presidente. Está concluído.
Retomamos então a nossa sessão e para nós darmos continuidade, vamos colocar em votação a defesa da moção de número 2, do vereador propriamente, vereador Afonso Utsch, com apoio dos demais vereadores em relação ao Centro de Hematologia em São Miguel do Oeste, no Hospital Regional, visto que nós temos a coleta de sangue mais próximo em Chapecó, e na defesa, então, convido o vereador Afonso Utsch para se manifestar.
Senhor presidente, demais colegas e cumprimentos assistentes, mais uma vez, a suplente Lenice, as pessoas que vieram da comunidade de Guaberoba participar dessa sessão, registrar a presença e agradecer. Me faz entrar com esse pedido de apoio em forma de moção e solicitei assinatura e apoio de todos os colegas. Fico agradecido pela assinatura. De uma situação que a nossa região está pleiteando já faz tempo pelos nossos representantes, e cito o deputado Mauro de Nadal, e não foi ainda alcançado esse objetivo de nós conseguirmos trazer o IMOSC para a coleta de sangue mais próximo no hospital lá de São Miguel do Oeste. E se o senhor me permite, senhor presidente, ler aqui o artigo ou ofício que o deputado colocou na terça-feira, dia 19 de março, na Assembleia Legislativa, um excelente trabalho que eles realizam, a bancada dos deputados do Oeste, agora fortalecido com todos os deputados, independente de partido, para trabalhar unanimemente para a nossa região. Eu acredito que isso é um exemplo de trabalho iniciado a partir deste ano. Aí o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, apresentou na reunião da bancada do Oeste, reivindicação na Câmara de Tunápolis, a MIOSC e a Merius, que solicita ao governo do Estado a instalação de uma unidade do IMOSC junto ao Hospital Regional São Miguel do Oeste. Essa é uma luta que acampamos há vários anos e até agora não foi possível a concretização, mas nunca desistimos de manter a reivindicação para as autoridades da saúde do Estado. É importante ter um IMOSC em São Miguel do Oeste para melhor atender as demandas da população da região. Agora este pedido será fortalecido com apoio da bancada do Oeste, firma o deputado Mauro de Nadal. Portanto, eu fiz questão de a Câmara, esta casa, também se manifestar apoiando, fortalecendo esta ideia, este pedido. Eu quero fazer um registro de um acidente, um assalto que houve ontem, ou me parece hoje de manhã, não sei, lá em São Miguel do Oeste, onde o cidadão teve que receber sangue. Foi ferido com uma arma e, devido à perda de muito sangue, teve que ser transferido, levado urgente ao hospital. E nós temos muitos doadores de sangue aqui em Itapiranga, inclusive eu sou um doador. Eu me sinto constrangido de ir com o carro do município na parte de manhã cedo, madrugada, e voltar noite dentro para fazer esse gesto de doação. E não posso ir com meu carro e voltar dirigindo. Aí são transtornos. Eu gostaria de mais vezes prestar este gesto de caridade por poder emprestar o meu sangue para salvar vidas, e acho isto muito longe, em torno de 150, 170 quilômetros, e ida e volta dá 300. O pior ainda é ficar todo dia lá nessa situação, aguardando até a volta do carro do município. Eu tenho certeza que muitos doadores fariam a doação do seu sangue, normalmente cada 6 meses, 5 meses, que até faz bem para o corpo repor esse sangue novo. Quem está em condições de doar, ele gostaria e faria este gesto bem mais pontualmente, e os nossos hospitais teriam sangue, assim, reserva em casos de emergência. Por isso, eu fiz questão de trazer esta moção, pela urgência e pela importância de nós podermos estar contribuindo com mais fácil para os doadores de sangue irem em São Miguel, que, dá em torno de 1/3 da distância até Chapecó. Seria bem mais fácil e acessível para nós podermos contribuir e ajudar aos doadores. Esse é o teor, eu entendi, é importante para nós fortalecermos essa ideia dos deputados, inclusive a Câmara, o vereador que foi componente da Câmara de Tunápolis, também já fortalecendo esse pedido da bancada do Oeste aqui do nosso Estado.
Agradeço as manifestações do vereador Afonso Utzes. Com a palavra, os vereadores queiram se manifestar a respeito desta moção. Vereador Fábio.
Apenas fazer menção aqui ao vereador Afonso, parabenizá-lo pela iniciativa. E temos percebido já a evolução em questão de tratamento de saúde a nível de região, principalmente o início do tratamento de câncer em São Miguel do Oeste. E é mais uma complementação. E são gestos como esses, de movimentação, de apoio. Parabenizar os deputados da bancada do Oeste, que têm sinalizado algumas aspirações da nossa região. E dessa forma nós podemos se somar aqui e manifestar o interesse da nossa comunidade, município de Itapiranga, para que realmente seja criado o EMOSC também em São Miguel do Oeste. Hoje Chapecó, bem distante, meio na contramão, como tem dito, e estando perto, próximo São Miguel do Oeste, já é um grande caminho. Voto favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio. Mais algum vereador? Vereador Jair.
Cumprimentar aqui o vereador Afonso e parabenizá-lo pela ideia e pela iniciativa. E dizer de que São Miguel do Oeste será uma referência, se isso acontecer, para a nossa região. Tendo em vista que Chapecó fica muito difícil, como o vereador tem colocado aqui, para as pessoas irem até lá para fazer esse gesto de doação. Doar sangue significa um gesto de doar a vida para o próximo cidadão, sem conhecê-lo, muitas vezes sem ter visto a pessoa. E isso é um gesto muito importante. E é importante também que os nossos deputados, como diz o vereador, se empenharam para fazer esse gesto de pedir então ao secretário, pedir ao governador. Mas também é importante aqui salientar e relembrar. E eu não me canso de falar aqui que o Luiz Henrique foi uma das pessoas que mais trabalhou para o Oeste de Santa Catarina. Foi o melhor governador que nós já tivemos no Estado de Santa Catarina para o Oeste de Santa Catarina. E o Luiz Henrique, quando trouxe esse hospital para São Miguel do Oeste, ele já tinha pronto na cabeça dele de que traria esses outros tratamentos também. Temos agora o tratamento de quimioterapia e daqui um pouco você está expedindo também o tratamento de radioterapia. Para as pessoas que mais precisam, é vangloriável e é bom para todas as pessoas da nossa região. Favorável. Claro que sim.
Agradeço a parte. Cada vez que eu entro lá no hospital regional e vejo essa placa de governador Luiz Henrique da Silveira e Leonel Pavão, vice-governador, eu fico pensando que foi a maior obra. Se não tivesse feito nenhuma outra obra, esse Luiz Henrique, mas essa obra teria sido destaque para a nossa região. O anseio facilitou e muito, agora complementado, inclusive, mas vou registrar e fortalecer, que foi sim o governador que mais olhou para a nossa região. A gente não fala isso porque o homem não existe, já foi colhido, mas foi verdade, ele foi o governador da nossa região, que mais trouxe para o Oeste valores, obras, e nós temos que fazer esse registro para homenageá-lo. E agora com a complementação, radioterapia, quimioterapia, vai aliviar muito o sofrimento das pessoas que sofrem essas situações de doença. E por isso nós estamos pedindo a complementação da coleta de sangue para esse hospital também. Obrigado pela parte.
Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação dos senhores vereadores. Mais algum vereador queira se manifestar? Então, por uma questão de formalidade, embora que todos os vereadores tenham assinado essa moção e da importância que ela tem aqui para a nossa região e que possa acontecer aqui em São Miguel do Oeste mesmo essa coleta de sangue, eu coloco a moção para aprovação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, que se manifeste. Aprovada por unanimidade a moção de número 2. Convido o secretário para nós fazermos a leitura do projeto de lei número 11.
Abre. Projeto de lei número 11, de 15 de março de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior, estabelece outras providências.
Convido a líder do governo para fazer a defesa do projeto.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar em especial os moradores de Linha Guabiroba e também da região, que vão ser, então, beneficiados com esse projeto. O projeto de lei número 011, ele trata, então, do repasse de um valor investido pelo município no valor de R$210 mil para a construção, então, dessa ponte lá em Linha Guabiroba. O total do valor do projeto dessa ponte, ele vai passar de R$600 mil, então é um valor alto que o município vai estar investindo, lógico, então, com contrapartida desses R$210 mil e também com duas emendas, uma, então, do deputado Celso Maldaner, no valor de R$200.919,58 e também do Colato, no valor de R$238.750. Então, esse valor vai ser investido e vai, então, facilitar, já que essa travessia está aí, a comunidade há anos sem uma travessia, sabe, se a ponte Pêncil lá não existe mais, que era uma das únicas ainda travessia que os moradores tinham. Então, há vários anos aí que sentem essa necessidade e teriam que fazer um contorno atualmente, acho que de 7 quilômetros, os moradores têm que fazer a volta para poder fazer essa travessia. Então, além de Guabiroba, Linha Pupi, Soledade, Santo Antônio e outras mais comunidades que vão ser beneficiadas. Agradecer pela presença aí da população, a gente sabe que tem tido conversas com o executivo também, o prefeito já foi lá na comunidade conversar com algumas lideranças, houve reunião também com algumas lideranças da comunidade na prefeitura há alguns dias, e então venho este projeto para beneficiar. Peço aqui a aprovação dos demais colegas vereadores devido à importância desse projeto, um valor elevado aí que vai ser investido. E seria isso, presidente. Obrigada.
Agradeço, vereadora Daniela, líder do governo. Em discussão, projeto número 11. Vereador Afonso Utsis.
Senhor presidente e colegas, cumprimento mais uma vez as famílias, as pessoas que vieram de Guabiroba, da região, onde nós sonhamos com a comunidade esta obra tão importante. Eu faço aqui uns comentários e digo que eu sou uma pessoa muito persistente. Eu, quando a gente tem um compromisso, não foi uma promessa política nenhuma, mas um compromisso sabedor da situação, dificuldade que as famílias têm quando um rio divide a comunidade. E em janeiro, eu vou repetir para quem assistiu a sessão no dia 18, na segunda passada, vou repetir, a descer alguns comentários. 1º de janeiro de 2014, foi rompida essa ponte Pêncil, que deixou as famílias do lado de Pupi, Gorete, sem travessia para a sua comunidade em caso de cheias do rio. E devido às situações climáticas, o rio estava muitas vezes cheio ou num nível acima do normal e as famílias tiveram que fazer 7, 8 quilômetros para ir levar as crianças à catequese, participar das celebrações, das atividades esportivas, recreativas, fazer 7, 8 quilômetros, em vez de poder ir em torno de 500, 600, 700 metros. Na época, solicitando com esse prefeito, não tivemos o objetivo em reconstruir a Ponte Pêncil. E agora, com o novo governo, também passado 2 anos, e já o terceiro mês, achando que, de repente, nós não íamos conseguir, mas logo no primeiro momento, nós queríamos somente a reconstrução da Ponte Pêncil. Estamos aqui confirmando que eu estive no gabinete com o prefeito, e aí se criou essa expectativa de fazer uma ponte baixa, modelo com galerias, e na verdade o local não aprovou, a empresa que fez a sondagem não aprovou a colocação de uma ponte baixa. E aí, com essas situações, para nós avançarmos, foi feito um levantamento e criado de forma ponte alta, que vai resultar em torno, no orçamento, em torno de 600 mil, e esperamos que a licitação abaixe esse valor. E aí vem sim a parte burocrática, que é exatamente ambiental. Dentro de uma mata virgem, um local muito difícil de acesso, mas é ali que a comunidade queria, é o melhor local. Fomos lá ver em loco com o prefeito, com a equipe técnica, dentro da mata nativa, e aí sim as normas ambientais começaram a prolongar esse projeto. E agora somente mais assinatura, que agora em vez de Fátima é IMA, somente mais assinatura deste ambiental, dessa licença, nós poderemos já. Por isso solicitamos muito para que esse projeto viesse em tempo, assim que o município tiver o aval do IMA, nós possamos partir para a licitação desta obra. E por que isto? Sabemos também que a licitação tem seu prazo legal para o aguardo e dar oportunidade e aguardar se nenhuma empresa entra na justiça referente à licitação. Portanto, nós vamos perder 1 mês, 3 meses, 6 meses, por isso nós não podemos mais perder tempo. Quero agradecer aqui a equipe do governo que nos atendeu na insistência e as comunidades nos perguntando, pressionando. Portanto, vamos todos nós torcer para que isto possa se agilizar e nós podermos conseguir realmente avançar nesta tão importante obra que é esta ponte. Vai ser um marco no nosso município, lá naquele local. Está sendo esperado pelos caminhões de leite, de ração, de suínos, de aves, e para tráfico de produção, mas principalmente para a travessia de máquinas agrícolas, pedestres, motos, inclusive os caminhões de carga. Portanto, tentei assim usar esse espaço, agradeço pela paciência, mas eu preciso dizer da importância também da minha alegria e da alegria das famílias que moram nessa região. Obrigado. E peço o voto favorável.
Agradeço a participação do vereador Afonso Utsi. Vereador Alexandre Siqueira.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentá-lo a todos novamente. Projeto importante, com certeza muito aguardado pela comunidade e principalmente quem frequenta a comunidade. É obra importante pelo valor, se somados aqui o valor das emendas previstas para vir, mais a contrapartida do município, como já mencionado aqui, algo em torno aí de 650 mil reais. É um valor bastante considerável, mas se justifica pela produtividade, se justifica pelo sofrimento tido até o momento, né, dos usuários dessa ponte. E isso tudo, então, acontecendo isso, vem a resolver um problema aí de anos. Mas aqui, levantar algumas situações, não para ser pessimista, muito, muito longe disso,
Mas para nós sermos realistas e talvez tomarmos algumas medidas para que essa obra não caia como tem acontecido com outras obras. Resgatar aqui rapidamente, Ponte de Maria Goretti, teve, não sei se precisar aqui, mas teve uma certa demora, se olhar entre a liberação do recurso até a conclusão da obra. Tivemos a novela aí, que foi a Ponte de Linha Beleza, com intempéries no meio, que dificultou bastante o andamento. Acredito aí que em torno de 3 a 4 anos ficou o andamento de uma obra, de uma ponte. Se nós olharmos algumas obras estruturantes importantes para o nosso município, como o Complexo Educacional de Santa Fé e a Estação de Tratamento de Esgoto, obras importantes que iniciaram lá meados de 2015, 2016, estamos aí há cerca de 4 a 5 anos e as obras ainda não estão concluídas. Projetos de revitalização da Avenida Uruguai, obra essa tida como prioridade para ambos os postulantes ao cargo ao executivo, ambas as partes tido isso como prioridade, e estamos aí indo para a metade do terceiro ano e a obra ainda não iniciou e ainda não há uma previsão. O que eu quero dizer com isso, apenas concluindo, o vereador já lhe passa a parte, de que realmente se tratando de recurso, principalmente vindo do governo federal, há uma burocracia, há uma demora, nem sempre a vontade do gestor municipal é atendida. Eu tenho certeza que todo gestor municipal tem a vontade de fazer, iniciar e concluir o quanto antes a obra, mas precisa-se obedecer alguns prazos legais, precisa-se obedecer algumas exigências, principalmente que se trata de questões ambientais. Mas o pedido que eu faço é que realmente, e aqui está o Douglas do setor de engenharia, que se dê uma atenção especial para que se inicie o quanto antes, para que se tenha um acompanhamento, para que se possa concluir e a comunidade possa usufruir o mais breve possível. Mas plenamente favorável a esse projeto. Concedo a parte, vereador.
Eu agradeço a parte. Senhor vereador, eu quero somente fazer um questionamento. Eu sei que a burocracia até vinha o dinheiro de lá, e por isso nós pedimos ao executivo antecipar, criar o fundo para poder partir para a licitação. Agora eu quero dizer também, se demora ou demorou, pode ter demorado, mas as obras saíram. Isso foram já projetos que foram criados expectativas no do governo. Se eu olho a ponte lá que faz a divisa com Santa Cruz e São João do Oeste, esta ponte tem uma novela de mais de 20 anos. Foi alguma vez usado no palanque político esta ponte lá? E nenhum governo foi capaz de fazer. Agora ela foi feita. Está lá à disposição. É uma ponte alta, boa. Ela custou dinheiro, parceria com o governo de Itapiranga e o governo de São João do Oeste. Portanto, é questionável a demora. Mas nós temos que também lembrar que elas aconteceram já neste governo. Pontilhões, pontes, melhorias, reformas, pontes novas, já aconteceram. Nós precisamos também lembrar isto. Concordo que a demora realmente fez parte desses processos, às vezes por burocracia. Agradeço a parte.
Só para esclarecer, vereador, não foi em tom de crítica, e sim de relatar uma realidade, né, e pedir que se tenha o empenho das pessoas responsáveis para que esses exemplos de demora de entraves possam não acontecer. Questão de obras aconteceram em mandatos anteriores, irão acontecer nesse mandato e ficarão obras para ser executadas nos próximos mandatos também. Mas, referente a esse projeto, inteiramente favorável.
Agradeço ao vereador Alexandre Siqueira. Vereador Fábio.
Presidente, nobres colegas, cumprimentar os integrantes da comunidade Linha Guabiroba. Em nome do nosso presidente da Câmara Mirim, João Faco, aí, cumprimentar os demais que nos assistem, Leonice Bassani, servidores da casa, Douglas da Prefeitura, e quem nos acompanha de casa. Lembrar que temos a sessão na próxima semana, vereador Mirim. Quanto à questão desse recurso aqui, é importante aqui fazermos uma menção a coletividade, principalmente, quando nós tratamos aqui, por exemplo, do apoio do deputado Valdir Colato e do deputado Celso Maldaner. Tivemos essa discussão partidária, inclusive, aqui precisamos sempre lembrar dos nossos vereadores que cometeram um gesto de grandeza junto com o prefeito municipal, entendendo de que o momento era de ser atendido Linha Guabiroba, né, vereador Afonso? Então, é uma caminhada que muitas vezes
Quando se fala em questões políticas, eleições, nós precisamos também saber quem escolher e saber cobrar de quem realmente recebe o voto. Ao mesmo tempo, tenho conhecimento desse projeto aqui, pois devido ao ano passado, já vamos praticamente completar um ano, na semana que eu estive com o prefeito em exercício, tive a honra de dar a ordem de serviço para a execução desse projeto. Então, temos o conhecimento disso. E lhes sou sincero, de tantas situações que são levantadas e prioridades que nós temos dentro do nosso município, muitas vezes fica difícil de escolher a quem atender. Mas entendemos, sim, que é um projeto importante, e aqui parabenizar o nosso prefeito Jorge em relação a isso, de entender de que a comunidade precisa. Só sabe quem realmente está lá, quem está no interior já sabe das dificuldades, são 25 quilômetros de Itapiranga, né? É uma dificuldade já de estar lá presente, e pelo menos ter contemplado, através de uma ponte, já é uma grande coisa. Oxalá, se amanhã depois possamos ter uma ligação de ponte Rio Grande do Sul-Santa Catarina, aqui por Itapiranga, que seria mais um gesto que talvez, para muitos, impossível, mas necessário de ser realizado.
Eu não quero ser chato, eu agradeço a parte.
Lhe concedo
a
parte.
Nós podemos quase que denominar o deputado Celso Maldão deputado das pontes, para o nosso município. Eu lembro muito bem aquela uma ponte alta que se encontra lá em Maria Gorete, que faz a travessia da Estrada Geral, 163, a fronteira. Foi 300 mil que nós recebemos na época, e a ponte custou em torno de 300 mil, e a contrapartida me parece que foi em torno de 3 a 4 mil somente do município. Uma ponte que está ali, alta, a largura, já se pensando, não no momento, mas se pensando nos nossos netos, nos nossos bisnetos, uma ponta de concreto para as futuras ligações asfálticas 163 à fronteira. Agradeço a parte.
Ok, vereador Afonso. Mas realmente salientar que o dever de gestor público é resolver o problema para que possa seguir em frente resolvendo as outras situações também. Obrigado, senhor presidente. Meu voto favorável.
Agradeço a participação do vereador Fábio. Também quero me manifestar. Passo a presidência para o vice-presidente.
Aceito a presidência.
Bem, em primeiro lugar, parabenizar os moradores da comunidade que aqui estão acompanhando a votação deste projeto de R$ 210 mil, acrescido de mais R$ 440 mil. Acho que é um esforço conjunto. Vereador Afonso tem feito um esforço bastante grande, assim como tenho visto quando nas andanças pela região, também pela cobrança do vereador Aloysio Kessler, que hoje não está aqui, mas que vale a pena lembrá-lo também nesse projeto conjunto e merecedores da ponte que vocês lá tanto precisam. E tanto transtorno também tem causado e vem causando, principalmente quando um pouco de chuva dá e o rio sobe, então a gente entende a deficiência, a dificuldade que é, principalmente quando se liga parte de uma comunidade de um lado ou parte da comunidade do outro lado. Então, mais do que justa e merecedora este projeto, esta ponte para vocês, para poder fazer com que amenize essa situação e resolva de vez. Um sonho, um projeto, um sonho antigo, tenho certeza de vocês que vai estar se concretizando em breve. Então, mais uma vez, parabéns por ter vindo aqui nessa sessão e ajudar a defender também a questão deste projeto muito importante para a comunidade da linha Gabirova, para a comunidade da linha Popi, assim como Santo Antônio e Conceição junto. Acho que todos que aí trafegam vai ter uma economia muito grande e vai ter uma ajuda bastante forte também para vocês nessa região. Seria isso e reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Em votação, projeto número 11. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de número 11. Em votação, projeto do Legislativo, projeto de número 3. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto.
Projeto de lei do Legislativo 03, de 18 de março de 2019, expõe sobre a denominação de o logradouro público da rodovia Luiz Henrique da Silveira.
Agradeço, secretário, pela leitura do projeto. Repasso a presidência para o nosso vice-presidente para fazer a defesa do projeto.
Aceito a presidência.
Bem, em relação ao projeto de número 3, acho que é uma forma de nós podermos homenagear o ex-governador Luiz Henrique da Silveira, como já colocado até anteriormente, pelos feitos que ele tem feito aqui para a nossa região, para a nossa cidade de Itapiranga, para o nosso município de Itapiranga, toda a nossa região, acho que todo o extremo oeste. Quando ele colocou da questão de asfaltar o trajeto de Itapiranga à linha Becker, numa visita que ele fez antes da Oktoberfest, quando em campanha, disse que a primeira obra que eu faria seria esse projeto ali para de asfaltamento. Muitos duvidaram, assim como eu também duvidei. Acreditei que isso seria, de repente, até uma promessa, um sonho que dificilmente se realizaria. Mas ele, numa forma de muita transparência, numa forma de muita seriedade, pegou, prometeu e cumpriu e fez. Está aí, então, o asfalto até a linha Presidente Becker, e a gente faz muitos votos que ele possa continuar ligando toda a fronteira aí também. Então, em função disso, em homenagem ao ex-governador, é que fizemos esse projeto, e aqui eu quero agradecer a todos que ajudaram nele, o nosso diretor Miguel, assim como outras pessoas têm contribuído para fazer esse projeto, e peço a aprovação do mesmo. Ele assuma a presidência.
Devolvo a presidência.
Em discussão, projeto número 3. Vereador Fábio Han.
Se me permite, presidente, nobres colegas, público que presente, apenas contar uma historinha aqui, e que realmente, quando foi prometido isto, vereador Afonso, vereador na época, Áureo Welter, prefeito, uma visita do Luiz Henrique a Itapiranga, muitos duvidaram, outros caminhariam até pelado de linha Becker até Itapiranga, outros comeriam o asfalto, e aconteceu. Mas quando eu faço a menção, muitas vezes a gente precisa de ousadia. E aqui, vereador Afonso deve lembrar muito bem, comitiva iniciou a sua caminhada em São Miguel do Oeste, descendo por Descanso, foi Santa Helena e foi Tunápolis. Tunápolis, um rapaz que hoje não pode aqui também estar presente, vereador Milton, na época, num fiestinha sem ar-condicionado, coloca dentro dele Luiz Henrique, Leonel Pavan, Paulo Afonso e Cacildo Maldaner. E traz pela fronteira, para comer poeira. E nessa passagem por linha Becker, desceu linha Becker e apresentou o berço nacional da Oktoberfest. E lá naquele ato, Luiz Henrique disse, vou prometer o asfalto para vocês, Itapiranga. Nem Milton Hanna acreditava. Quem sabe disso, nós estávamos lá no São Cristóvão aguardando a comitiva, e assim foi executado. Ex-prefeito Áureo tem uma grande participação nesse processo, e aqui não podemos, de forma alguma, deixar de aprovar um projeto desse. Parabenizá-lo por essa iniciativa, e dizer que as ações, muitas vezes, aqui no nosso oeste, no meio do mato, só acontecem com ousadia. E é assim que nós precisamos trabalhar. Muito obrigado.
Agradeço a participação do vereador Fábio. Vereadora Daniela.
Obrigado, senhor presidente. Não poderia deixar também de fazer o apoio a esse projeto, parabenizá-lo por encaminhá-lo aqui por esta casa, sendo moradora da região, beneficiada, então, na época, eu não lembro desses fatos, eu ainda era criança, mas vejo pela questão do restante da fronteira que ainda aguarda o asfalto, mas Luiz Henrique foi um homem de palavra e cumpriu, então, o prometido, e então, hoje a região mais valorizada, também se vê o crescimento que teve para essa região da fronteira, no trecho que se possui asfalto, então, totalmente favorável ao projeto, e que possamos, quem sabe, estamos na espera aí de dar continuidade a esse projeto futuramente.
Agradeço, vereadora Daniela. Com a palavra, vereador Jair.
Cumprimentar aqui novamente, senhor presidente. E se eu lembro dessa história que o Fábio contou, eu me lembro do finado Milton Han, irmão do Fábio, que tinha um carisma, tinha um respeito, tinha uma humildade, era amigo dos amigos. E eu lembro muito bem que, naquela época, eu tinha passe livre dentro da Câmara de Vereadores, era funcionário público, a vereadora Anne era vereadora, vereador Afonso, vereador Luiz Carlos e Aloysio. Eram estes os vereadores do PMDB na época. E eu lembro que, na reunião que foi definido, o Milton falou para o prefeito Áureo, vou trazer para comer poeira pela fronteira. E aí o Áureo tinha um golzinho que era da municipalidade e o Áureo queria colocar os cidadãos dentro do gol, no ar-condicionado. O Milton falou, não, vão comigo. E aí nós viemos em carreata até a linha Beck. E o Luiz Henrique, na abertura da linha Becker, tomando alguns chopp, e ele fez questão de dizer que faria esse asfalto. E ninguém acreditava na época. Mas o empenho do ex-prefeito Áureo também foi muito importante na época. Eu lembro que o ex-prefeito Áureo fez alguma viagem para Florianópolis para conversar e para fazer, até então terminou no último ano do seu mandato. Mesmo perdendo a eleição, ele terminou de fazer esse asfalto e deixou a obra pronta. E como eu tenho falado antes, o ex-governador Luiz Henrique foi a pessoa que mais trabalhou para o nosso município de Itapiranga e para o oeste de Santa Catarina. Não é porque eu hoje estou oposição ao governo que eu sou contra aquelas pessoas. Eu só tenho divergência de ideias, mas sou amigo de todas as pessoas. E o finado Milton Hahn era uma pessoa que muitos que estão aqui vão querer chegar pelo menos no rastro da poeira dele, não conseguirão chegar nunca. Pela sinceridade e pelo companheirismo. Favorável sempre, presidente.
Agradeço, vereador Jair, pelas colocações. Com a palavra, o vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, em relação ao projeto, parabenizá-lo. Pertinente, justa a homenagem. Eu espero que a gente não demore muito, se necessário for, homenagear outros governadores, deputados, senadores, até a linha Conceição, para que a gente possa concluir esse asfalto até lá. Favorável ao projeto.
Agradeço, vereador Alexandre Siqueira. Vereador Afonso Utsis.
Senhor presidente e colegas, eu quero também me manifestar de parabenizar pela ideia justa nós deixarmos honra ao nome, à pessoa do ex-governador em memória, pelo que prestou à nossa região. Na época, se ouvia comentários politiqueiros que seria o asfalto da morte. E se confirmou que nesse asfalto dá menos morte do que em asfalto onde tem acostamento, certo? E queiramos um dia ainda ter mais, ao menos uma pista em mais rodovias do nosso grande interior. Portanto, justo esta homenagem, esta prestação de nome a esta rodovia de 12 quilômetros até o Perço Nacional da Oktoberfest, o início da fronteira. Portanto, justo, favorável.
Agradeço as palavras do vereador Afonso Utsis, com a palavra o vereador Gelson Petri.
Parabenizar o presidente pela iniciativa. E dizer assim, quem faz obras merece também esse apoio. Meu voto é favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Gelson Petri. Em votação, projeto do Legislativo número 3. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de número 3. Dando sequência, começamos com a palavra livre. Vereador Fábio Hahn, primeiro inscrito. Assuntos diversos.
Senhor presidente, apenas ser bem breve aqui em algumas colocações, iniciando pelo projeto de lei do Legislativo número 4. Primeiramente, agradecer à vereadora Daniela pela parceria aqui e dizer que esse é um projeto que estava na gaveta aqui já há mais praticamente um ano. Nós tivemos aqui a presença dos vereadores de São Miguel do Oeste, vereadora Silvia, o vereador Cláudio, onde se apresentou esse projeto lá naquela Câmara de Vereadores, e houve um embate político, principalmente jurídico, naquele momento, devido que a Câmara aprovou o projeto, ele foi remetido para o Executivo acabou vetando o projeto, voltou para o Legislativo, eles derrubaram o veto, e aí houve um questionamento jurídico. E na última semana, então, como a promotoria em si, o juiz tem se colocado a favor da legalidade da lei, resolvemos também desengavetar ele aqui em Itapiranga e botar aqui sob apreciação dos nobres colegas, principalmente para beneficiar essas pessoas que hoje já estão acometidas e muitas vezes têm a dificuldade financeira, principalmente, de se manter. Então, de estar concedendo aqui um auxílio isentando essa população do IPTU. Está aí para ser apreciado pelas comissões, no momento oportuno ser discutido e votado. Mas de antemão aqui agradecer a vereadora Daniela pela parceria, assim como outros projetos que a gente tem aí e provavelmente vamos colocando ao longo do período quando tivermos a segurança. Fazer menção aqui ao vereador Érico e agradecer sempre o apoio quando da posição da solicitação da Beira Rio, e realmente é um trabalho que nós vemos já cobrando de bastante tempo, isso já desde o ano passado, quando a eleição do novo governo tentou-se buscar esses contatos para que se agilizasse o processo. E assim, agradecer também ao município, a essa casa, por ter aprovado no ano passado essa manutenção, que, ora dito aqui, muito bem mantida pelo município, um investimento até razoável, sem repasse de recursos do governo do Estado. Tivemos, então, a última manutenção entre o Natal e o Ano Novo, naquela estrada, e a partir daí sabíamos também da dificuldade de firmarmos um novo convênio com o Estado, justamente pela formação do novo governo. A população está cansada de ser solicitado a eles paciência, desculpas para cá, desculpas para lá. Mas tenho em mãos aqui, e quero deixar isso claro, tanto para os nobres colegas, como para a população da Beira Rio e os demais interessados do município, que houve já uma manifestação por ofício do prefeito municipal no dia 9 de janeiro de 2019, solicitando que o Estado se manifestasse em relação à manutenção e repassasse um convênio de R$200 mil, ou achar uma forma de fazer essa manutenção. Dia 29 de janeiro, houve a manifestação com o superintendente regional, Leonardo Miola, como também foi entregue em mãos pelo vice-prefeito, na época prefeito em exercício, Fernando Girardi, uma cópia, uma solicitação também à vice-governadora. Após isso, nós tivemos diversos contatos, e aqui faço menção mais uma vez à bancada do Oeste. Deputada Marlene esteve aqui, foi pedida a solicitação, foi pedido ajuda. Deputado Mauro de Nadal esteve aqui em Itapiranga, foi solicitado ajuda. Deputado Valdir Cobalcini foi solicitado ajuda também, assim como o início de um bom diálogo também através do Coronel Mocilim, hoje deputado do PSL, líder do governo na Assembleia, tem nos aberto um diálogo um pouco mais fácil com o governo do Estado. Portanto, também, na data aqui do dia 12 de março, há mais um encaminhamento solicitando manifestação junto ao coronel. Hoje o governo é cheio de coronéis também, né? O militarismo está presente aí. Coronel Carlos Hessler, para que então se manifestasse. Hoje estive na prefeitura falando com o prefeito, o vereador Afonso esteve junto até. Houve uma solicitação de apresentar um plano de trabalho. Esse plano de trabalho, claro, com toda certeza, me permita aqui usar o celular, lhes foi colocado ao governo do Estado uma manutenção ideal para a estrada Beira Rio. E essa manutenção ideal em valores, conforme levantado por um engenheiro aqui, onde se fala em valores razoáveis para que realmente, quando se fazer a manutenção, se tenha a garantia de poder trafegar. Porém, os ofícios, todos eles são claros que o município está solicitando R$200 mil para início dessas atividades, e caso não tenha recurso já no início nesse semestre, há uma prerrogativa até solicitando que o Estado faça esse termo com o município e assuma o compromisso de repassar a partir da metade do ano um valor para que o município possa fazer essa manutenção. Infelizmente, nós estamos chegando a praticamente 90 dias sem nenhum patrulhamento, sem nenhuma intervenção. Hoje à tarde ainda, quando eu vinha para cá, encontrei um veículo com pneu estourado, trocando pneu. O que foi investido ano passado, devido a essa falta de manutenção, principalmente, que é o patrulhamento, que talvez um patrulhamento no meio de toda essa história toda não teria surgido, essas crateras que estão aí, hoje nos levam a um investimento praticamente igual, um trabalho igual que foi realizado ano passado, com colocação de cascalho para após, então, fazer o patrulhamento. Então, trazer aqui essa preocupação, tanto para essa casa como para a população, de que está se tendo a vontade de buscar esse trabalho. iniciou-se um diálogo, há uma previsão, há uma sinalização que para o mês de abril, então, se finda essa questão burocrática que provavelmente deve passar também nessa casa, é que pedir agilidade quando chegar aqui, que é uma ação que vem ao encontro não somente dos moradores da Beira-Rio, mas principalmente da população no geral, haja visto que quem mora no interior, o pessoal da Guabiroba, sabe que lá se produz, e o mínimo que se espera é uma estrada para transitar. Então há um entendimento tranquilo em relação aos encaminhamentos desse novo governo, sabemos disso, a população acreditou nesse governo, inclusive eu sou eleitor desse governo, a população da Beira-Rio também acreditou nesse governo. Então nós temos essa expectativa, é o que nós temos levado junto ao Coronel Mocilim, junto aos nossos deputados, junto aos integrantes das secretarias, para que, de uma vez por todas, sentamos uma mesa e possamos resolver essa situação que talvez venha para o bem e o futuro da nossa região. Haja visto que, se firmar um termo de convênio, talvez possa se falar aqui em 2 anos, devido à jurisprudência do contrato dessa administração. Fazer menção mais uma vez, Luiz Henrique, na época Luiz Henrique se fazia convênio com o município e se fazia a manutenção da estrada. Então houve alguns dilemas ao longo desse período, desse processo, por uns momentos mantido pela DR, após isso, município, e nós estamos apenas a solicitar estrada. É isso que a população lá precisa, é isso que a população quer, e aqui agradecer ao vereador Érico e agradecer aos demais vereadores que já têm se empenhado junto a seus deputados, para que isso efetivamente venha a acontecer. E a sinalização é que esse desfecho está por acontecer. Então, ficamos na expectativa. Seria isso. Muito obrigado e até uma próxima sessão.
Agradeço a participação do vereador Fábio. Com a palavra, o vereador Afonso Utsich.
Senhor presidente, algumas dos assuntos diversos já discuti, já me expressei na discussão dos projetos. Mas eu quero me ater que eu fui, a semana passada, a Florianópolis, com minha família, visitando meus filhos, não ganhando diária, mas fui lá no gabinete do deputado Mauro, fiz uma solicitação para que o governo do estado, a bancada do oeste, de todos os deputados, olhasse a estrutura do SEASA desativado em Chapecó. Nós temos hoje dificuldade de ter produtores de diversos alimentos na sua pequena propriedade. Poderia-se vender ou transportar em torno de 170 quilômetros, e enquanto o SEASA de Florianópolis, falo isto porque meu filho já faz 16 anos que trabalha lá com um empresário, certo? Que traz produtos de outros países, inclusive. E aqui se produz esses produtos e o pequeno agricultor não tem como colocar o seu produto ou ampliar a produção na sua pequena propriedade. Então, essa foi uma preocupação minha que eu deixei lá com o deputado Mauro, para que ele discuta com todos os deputados da bancada, com o novo governo agora. Lá tem o terreno, tem uma estrutura ampla, claro, vai merecer uma melhoria, uma reforma, ou alguma adaptação, mas pode o governo voltar a discutir o velho SEASA desativado lá em Chapecó. Senhor presidente, eu quero me ater a uma entrevista do meu colega Jair. Eu não vou começar a me rebaixar e ir responder coisas na imprensa. Mas aqui eu tenho todo o meu direito de dizer que não é assim que eu aprendi na minha vida. Pois eu sei que a democracia existe, o novo presidente que está lá foi pelo voto livre do cidadão brasileiro. Não pedi nenhum voto a este novo presidente Bolsonaro. E em nenhum momento aqui nesta casa eu disse que eu votaria nele, pois fui não citado, mas referenciado, que um vereador vem na imprensa e fala da preocupação da reforma da Previdência quando apoiou este governo. E que ele talvez tenha sido o único vereador que não votou nesse presidente. Eu quero dizer ao colega que não é assim que a gente fala numa imprensa que atinge uma grande região, e não é assim que a gente avalia uma posição democrática no dia do voto das eleições. Eu tenho uma grande certeza que o povo mostrou que é um momento de reforma, momento de renovação. Isto nós vimos no candidato do nosso partido, Mauro Mariani. Isto o povo viu no segundo turno com o Merizio, que o povo era o momento de renovação, de esperança. E é isto que eu também tenho. E falando da reforma da Previdência, eu quero que todos os meus colegas façam o que eu estou fazendo, pressionando. Eu tenho meus deputados no WhatsApp que eu falo e mando os recados. E eu tenho a posição clara do deputado Celso Maldana, que faz parte da comissão da reforma da Previdência. Eu tenho a posição clara dele, que não concorda com a reforma no setor médio de R$ 1.300,00, da aposentadoria média de R$ 1.300,00. Sabemos que o agricultor ganha um salário, como eu também ganho, justo, mérito, mas esperamos que não se mexa na Previdência, nessa reforma. Ninguém ganha menos, é somente isto. Se precisa fazer a reforma, se comece quem ganha muito. É assim que eu me expressei, colocando a minha preocupação, que é a preocupação dos agricultores. Portanto, é isto que eu fiz, isto eu vou continuar fazendo. Portanto, eu quero dizer, vereador Jair, não continue assim. Nós teríamos como rebater, pois não vou entrar nesta onda. O povo já me conhece, eu prefiro ir lá na imprensa falar sim da minha moção e agradecer o seu voto, vereador, de apoio a este pedido, para que nós possamos olhar, povo, o nosso município, para que realmente nós possamos mostrar que nós estamos aí para defender. E mais um assunto, nós não podemos jogar, isso é demagogia. Eu não posso jogar funcionário público querendo comparar com um professor, um funcionário que tem serviços gerais comparar com um maestro de banda. Não é assim que a gente pode comparar. Quem está no setor público de serviços gerais, na hora de fazer o concurso, sabia do seu salário. Está nesta casa aqui, quem passou no concurso ou contratado sabendo do seu salário. Ninguém é forçado para estar ali. Admiro todos os funcionários, mas eu não posso criar esta intriga dentro de funcionários querendo misturar salário com um e com outro. E nós hoje nem sabemos quem vai ser o maestro da banda. Nós somente demos a autonomia desta associação da orquestra, autorizando o repasse de auxílio financeiro para que o município possa continuar com esta tão importante entidade, como nós temos várias entidades importantes. Portanto, eu queria tocar nesse assunto para que nós não provoquemos um ao outro na imprensa. Eu poderia ir rebater desta forma na Rádio Tapiranga. Estaria em todo o meu direito, pois não vou fazê-lo. Mas nesta noite eu queria somente dizer, não diga referenciando, porque o único que foi na rádio, vereador, falar da minha preocupação da reforma da Previdência fui eu. Fui eu. Portanto, me atingiu diretamente. Portanto, não me ofendi, não vou me ater a esse tipo de atitudes. Mas fiz questão de dizer aqui nesta casa, pois aqui é o lugar onde nós podemos e temos direito de colocar as nossas ideias e divergências, inclusive, na discussão. E esse espaço de palavra livre, eu quero encerrar e agradecer mais uma vez ao pedido que as pessoas de Guaberoba me atenderam quando liguei para eles, para que viessem aqui, não fazer força ou pressão, mas acompanhar a discussão e votação de cada vereador para este tão importante projeto, o anseio que a vossa comunidade, vocês especificamente, estão tanto esperando para que essa obra da Ponte Alta saia em Guaberoba. Muito obrigado aos que nos ouviram pela imprensa, pela internet, Estúdio A, muito obrigado. Senhor presidente, muito obrigado. Passei dos 10, fico agradecido também. Não passei, tenho mais um, mas vou encerrar. Muito boa noite a todos. Boa noite, colegas. Obrigado pelo espaço.
Agradeço a participação do vereador Afonso Utsis. Com a palavra, vereador Vanderlei Antião.
Muito bem, senhor presidente, demais colegas, assistentes, também o pessoal aí da veio da Coabiroba, de Popi aí, que para esse projeto, não, com certeza, não precisavam ter se deslocado aqui por causa do projeto, mas é bom que vocês estavam aí para ver como que funciona, né? Falar aí que nós tivemos muitas reclamações em últimos dias aí do IPTU Itapiranga. Eu tenho um exemplo claro que eu tive acesso, que é bem na frente da Câmara de Vereadores, do cara dos guinchos ali, do Egídio e da Clair, que ano passado estava 1.200 pila e ele demoliu para investir, construir, fazer nova construção, e esse ano passou de 8 mil o IPTU dele. Então, mas tem várias reclamações, não sei se justas ou não, vão ter que ser averiguadas. E, na rua, eu tive uns pedidos de providência para fazer hoje, mas eu prefiro ir lá fazer pessoalmente uma da Rua da Matriz, onde vai para o projeto para cobrir essa rua, está bonitinha na frente do colégio, mas saindo do colégio, descendo em direção ao supermercado Zeppelin, ali não tem mais como estacionar. Tem lugares se estacionar, entra, não sai mais, ou tomba, ou faz alguma coisa. Então eu pediria à administração, ao diretor do urbanismo, dar uma olhada ali e também programar essa rua para arrumar não tanto a rua como o estacionamento dela. E também falar sobre o projeto do senhor presidente, né? Eu gostaria de ter votado contra, pelo sentido, de repente, uma injustiça com esse prefeito Áureo. Mas também se faz muita justiça ao ex-governador Luiz Henrique, né? É, então, eu acharia, né, que nós também teríamos bastante pessoal aqui do município, de repente um pioneiro da Outubro, né? Mas, por se tratar de um dos únicos que veio aqui, prometeu e cumpriu. Então, acho que é uma homenagem justa. Eu queria ver, nesse nosso mandato, nós poderíamos, de repente, dar algum nome para a nossa Beira Rio ainda, de repente, né? Eu ficaria muito feliz. Senão, acho que nós poderíamos ter dominado ela, não porque o Alexandre é do partido, porque aqui ninguém tem partido, mas do jeito que ela está, nós poderíamos ter dominado ao nome de Rodovia Cristóvão Colombo. Acho que seria justo aí. Raimundo Colombo, isso aí. Raimundo Colombo, desculpa aí. Que acho que yeah. E, oh, deixa eu falar quando eu estou falando, por favor. Eu pediria. Eu acho que no governo dele foi rompido esse acordo que tinha com o município de fazer essa manutenção. E eu sou testemunha que a gente foi. Eu fui duas vezes, mais o Fábio foi duas vezes, acho que acompanhado com o prefeito, e quase não conseguiu a liberação só para o município mexer nessa rodovia. E se não liberado, nós vamos mexer por conta. Já a empreiteira dela vida à disposição de colocar uma patrulha e ajeitar essa rodovia, nós vamos fazer vaquinha, nem que vai meia dúzia para a cadeia, mas assim nós não podemos deixar. E também falar aqui da nossa cervejaria lá, espero que comemorou 3 anos no último sábado, mas isso não foi o evento mais importante, né? Só agradecer elas pela coragem de ter investido em Itapiranga, o empresário Leandro Sorgato, que é dono da UCEF, é sócio da cervejaria, ele poderia ter investido em Chapecó, né, que tem muito mais população e seria muito mais. Ele acredita em Itapiranga, ele preferiu investir aqui. Na semana retrasada, a cervejaria Itapiranga aqui, ela ficou em primeiro lugar num concurso de cervejas, que é o maior evento da América Latina nesse ramo, de cervejeiros. Só para vocês terem uma ideia, houve mais de 3.115 rótulos em 156 estilos. 120 jurados avaliaram essa cerveja, tanto do Brasil como do exterior, não só brasileiros, e houve 105 cervejarias inscritas. E a nossa Lasberg, aqui de Itapiranga, ficou em primeiro lugar numa modalidade da cerveja stout, que é uma cerveja mais escura, um pouco mais diferente que nós estamos acostumados a tomar. Lembrando também que no ano passado já foi medalha de bronze e ficou em terceiro lugar na categoria Weizenbock. Então, às vezes nós não estamos pegando produto de fora ainda, não estamos dando muito valor, acho que está na hora de nós valorizar o que nós temos aqui no município, a exemplo de São João do Oeste, que estão dando um exemplo a todos nós. Vai um pintor aqui pintar uma casa em São João do Oeste, não está nem no terreno, a fiscalização está atrás, para ver se ele está pagando imposto lá, né? E assim que tem que funcionar, é isso aí. Tem que dar os parabéns para ele, eu acho que é por aí mesmo. Teria mais coisa, mas daí, por hoje era isso, senhor presidente. Muito boa noite.
Agradeço o vereador Vanderlei Antiel pelas palavras. Com a palavra, o vereador Jair Imich.
Senhor presidente, gostaria aqui de fazer uma sugestão ao vereador Fábio e à vereadora Daniela, referente ao projeto deles, que incluíssem também quem tem problemas renais. Não é da mesma neoplasia, mas também tem as mesmas dificuldades. Também dá uma notícia meia triste aqui para todo o oeste de Santa Catarina, de que esses dias escutei o engenheiro da Infra dizendo de que tem R$80 mil para manter 700 quilômetros de estradas estaduais. Então eu vejo que as dificuldades, quando da preocupação do vereador Fábio aqui, são extremamente sério, porque não vai ser tão fácil assim o governo fazer um convênio, não se tem dinheiro mesmo. O secretário da Saúde também esperneando há poucos dias, dizendo que não se tem dinheiro para a saúde. Alguém fez os empréstimos, alguém vai ter que pagar. E o estado de Santa Catarina está à beira de um colapso. Não se tem dinheiro para nada. Então nós não podemos manter algumas esperanças muito além do que nós pedimos uma autorização e o município manter, como foi feito o ano passado. Mas se falarmos aqui, vereador Afonso, de reforma da Previdência, eu tenho um pouco de conhecimento da reforma, sei do que se trata e sei onde é que vai apertar o calo. Não é possível que os agricultores, os produtores, não só de Santa Catarina, mas do Brasil todo, tenham que pagar além daquilo que eles estão produzindo, mais R$600 por família, para poder sonhar em ter uma aposentadoria no futuro. Com 65 anos de idade, talvez muitos nem cheguem lá. A gente torce para que chegue, mas a grande maioria não vai chegar. Mas eu não tenho preocupação nenhuma quanto à minha entrevista, não. Porque se nós falarmos dos nossos servidores, eles estão ali porque eles prestaram um concurso. Diferente de alguns que são agraciados com altos salários, estão ali por cargo comissionado indicado pelo prefeito. Que muitos desses não deveriam nem estar ali por falta de competência. E na época da campanha, o prefeito Jorge dizia: vou valorizar o servidor efetivo. Servidor efetivo é diferente daqueles cargos comissionados, aqueles que ficam. É triste escutar do senhor vereador Afonso, que sempre defendia os meus colegas funcionários. É triste escutar isso de que, quando foram fazer um concurso, sabia o salário que iam ganhar. Todos os funcionários, todos os servidores do município de Itapiranga, eles almejam alguma coisa a mais. Para isso tem uma reforma que está por vir aqui nessa casa. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer de que entrei dentro da prefeitura, onde no meu local de trabalho, fui parabenizado por todos os meus servidores, meus colegas servidores. E eu vou defender sempre. E quando eu votei o projeto contra aqui, eu falei no dia que votei, sou contra esse projeto devido ao valor que o maestro vai receber. E votaria contra de novo. Para 20 horas receber 3.888 é um abuso com a população do município de Itapiranga. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a participação do vereador Jair. Com a palavra, a vereadora Daniela.
Obrigada. Vou tentar ser breve, devido ao horário. Gostaria de me ater, senhor presidente, ao projeto hoje encaminhado nessa casa, em parceria com o colega vereador Fábio, quanto à isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, então aos portadores de neoplasia maligna, o câncer, que atinge várias pessoas em nosso município. Na semana passada, assim que soubemos do resultado do encaminhamento judicial que estava andando desde o ano passado e do posicionamento favorável ao projeto, logo tentamos dar continuidade para encaminhar aqui na Câmara. E peço aqui aos demais colegas vereadores aqui, quando na próxima sessão, assim que ela que for discutido e votado, então, para que aprovem, sabendo, então, da necessidade dessas pessoas que tanto sofrem. Seria uma forma, então, do município colaborar, então, com essas pessoas. É uma função social do município em estar contribuindo com as pessoas que se acometem dessa doença. Gostaria também de fazer uma menção à educação. Na semana passada, tivemos um evento grande aqui no município e que foram homenageadas as escolas que participaram do programa Cooper Jovem. Então, aí, pelo Sicoob Credit Itapiranga, a gente acompanhou pela imprensa. E na parte da tarde, então, eu tive a oportunidade de participar de uma conversa com o Renato Nobre, lá no Sicoob, então, como representante do núcleo de jovens da cooperativa, que também tem o programa Jovem Coop. Então, a falar pela população, que também faz parte da cooperativa, do retorno desses valores que é investido na educação do município. Parabenizar o Sicoob pelo projeto, as escolas Itapiranga tiveram destaque nacional, foi premiado nacionalmente, foram 9 escolas esse ano, no ano passado, e agora teremos mais 3 escolas que vão participar na região. Então, creio que vários pais tenham crianças que participaram desse projeto, então, que tem, com certeza, acrescido e valorizado ainda mais a educação de Itapiranga. Então, mais uma vez, parabenizar. Seria isso, presidente. Boa noite a todos.
Agradeço, vereadora Daniela, pelas palavras. E, encerrando, senhores vereadores, só gostaria de informá-los que na próxima sessão temos, então, a sessão do vereador Mirim. Então, temos a responsabilidade de acompanhar o nosso afilhado, os quais somos os padrinhos. Gostaria também de dizer o seguinte, que amanhã estarei me deslocando a Florianópolis, amanhã à tarde, para o encontro estadual dos vereadores, promovido pela UVESC. Estarei representando, então, a Câmara como sendo o único vereador participando da nossa entidade a qual somos associados. E fazer um coro lá também, vereador Fábio, vereador Érico, como a gente já fez anteriormente, principalmente na briga das rodovias não pavimentadas pelo Estado de Santa Catarina, o qual já tenho colocado essa preocupação já num dos encontros anteriores, se não me engano foi no ano passado ou no ano retrasado, mas a cobrança precisa ser permanente e intensa nesse sentido. Creio que, de uma vez por todas, as prefeituras precisam assumir essa responsabilidade de fazê-lo e não deixar essas comunidades, esse povo que aí transita, penando pela melhoria da rodovia. e aí depois sim cobrar do Estado o ressarcimento dos valores, que acho que é muito importante para que isso possa acontecer de vez. E assim encerro a sessão de hoje, convoco os senhores vereadores para a sessão do dia 1º de abril. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, a comunidade da linha Gabirova, da linha Popi, todos os assistentes aqui estão aqui, também que nos acompanha pelo Estúdio A. Boa noite e um grande abraço, até a próxima.